Então, neste mundo enlouquecido, como é possível viver uma boa vida, hein? Como fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, ao mesmo tempo aceitando que muito está fora do nosso controle? Essas são questões centrais de uma linha filosófica chamada estoicismo, criada há mais de 2000 anos e que ainda ajuda a gente a encarar as dificuldades da vida contemporânea. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Bom dia, Cissa. Boa tarde, Lala. Boa noite, Luciano. Ou qualquer ordem dessas também é válida. Acho muito legal esse jeito que vocês colocam. Meu nome é Rafael, eu não tenho intenção de mandar um áudio muito grande, nem de tanta qualidade assim que mereça pro ar. Por isso eu demorei muito tempo para mandar, porque eu sempre pensei assim... tem tanta gente elogiando já que não vai fazer diferença. Mas aí eu tô ouvindo nesse momento, né, um episódio em que o rapaz coloca lá que ele contribui com 12 reais, que é o que ele pode, e que faz grande diferença para ele contribuir. Ele passou por fases da vida que R$12 faziam falta, ele parava e tal. E aí eu pensei, poxa, eu tô me negando a elogiar o trabalho das pessoas que me ajudam há muito tempo, há muitos anos já, então não custa nada. Eu sou um assinante também esporádico, mas não assinante. Na verdade, eu compro material de vez em quando só. Comprei o curso de produtividade, não consegui concluir, estourei até o prazo. Então eu tô naquele grupo de ouvintes, os medíocres ainda, né? Mas eu já tô vendo que tem uma saída na caverna, né? Então vocês que estão fora da caverna já viram que as sombras não são reais. Vocês estão me mostrando muita coisa. E eu queria falar que realmente vocês me ajudam muito, né? Queria elogiar o trabalho de vocês. Vou assinar mais. Depois ainda de ouvir esse assinante, eu me convenci que realmente eu tô deixando de ajudar tão pouco e realmente pode fazer diferença. E é uma forma de agradecimento, né, pela ajuda de vocês, claro. Agora, uma coisa que eu queria falar, assim, que eu ensaiava para mandar, é que para mim é como se fosse uma homilia cada episódio, sabe? Realmente traz muito ponto de vista, muita elucidação. Eu só procuro buscar umas coisas mais de qualidade e trazer para minha casa, para minha família. E uma coisa que vocês ajudam muito nisso, né? Inclusive o cafezinho, o café com leite, né? Que meus crianças adoram. Eu tenho uma filha de 8 anos e um menino de 4. E eles até pedem, coloca café com leite, porque eles gostam. Realmente vocês acertaram a mão mais uma vez. Então, tanto para adultos quanto para crianças, vocês realmente fazem a diferença na nossa vida. Mas gostaria assim, de deixar um grande abraço para vocês. Parabéns pelo trabalho. E peço desculpas por não ter elogiado antes, achando que não faria a menor diferença. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais.
Grande Rafael, meu caro, olha, nunca é tarde para receber um elogio, viu? Muito obrigado. Uma mensagem de apoio como a sua é sempre fundamental. Ela nos dá energia para continuar. E quando esse apoio se materializa numa assinatura, então, faz ainda mais diferença. Mas olha, cara, tem uma imensa dificuldade em fazer com que as pessoas se animem a participar ativamente, viu? Você quer um exemplo? Nós lançamos uma campanha para assinatura do Café com Leite e depois de 3 meses conseguimos 40, cara. 40 assinantes. Não é 40 mil, é 40. 40. Aí lançamos uma provocação para que nos ajudassem a chegar a 100 e conseguimos mais nem um. O Café com Leite já tem mais de 450 mil downloads. A gente recebe milhares de elogios, todo mundo ama e 40 assinaram. 40. Cara, não é fácil, viu? Isso dá certeza de que nosso trabalho é amado desde que seja de graça. O que é uma puta frustração. Mas nós somos chatos, viu? Acesse o canalcafebrasil.com.br e escolha sua assinatura. pule pro barco, cara. Vamos juntos seguir combatendo o emburrecimento nacional. Dá uma parada no podcast agora aí, ó. Tome nota. canalcafebrasil.com.br. A gente aguarda uns segundos. Vamos então a uma pitada do estoicismo. O estoicismo foi fundado em Atenas por Zenão de Sítio, lá no início do século 3 a.C., portanto são 2.300 anos. Agora, tente imaginar como seria o dia a dia numa sociedade há 2.300 anos atrás, cara. Sem eletricidade, sem redes sociais, sem comunicação via satélite, sem automóveis. E agora imagine que ideias elaboradas naquela época ainda são úteis hoje. Não é o máximo isso, hein? Aliás, quem tem uma fala impagável sobre isso é o professor Clóvis de Barros Filho.
Isso te fere a aula, cara? Como assim eu não vou entender? Eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o Teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar com aí. Você erra! Vai ser mínima cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é um tipo de cutucada. Trazer, professor, mas a pedagogia... A pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for.
Você entendeu, cara? Você tem de sentar a bunda na cadeira e estudar. Estudar muito. Para alcançar aquilo que os gregos fizeram ou falaram mais de 2.000 anos atrás. Olha, como não prestar atenção em ideias que sobrevivem por tanto tempo? Mas afinal de contas, o que esse tal de estoicismo prega, hein? Olha, simplesmente o valor da razão. O estoicismo propõe que emoções destrutivas são resultado de erros na nossa forma de ver o mundo. E oferece um guia prático para nos mantermos resolutos, fortes e no controle de nossas vidas. Ao menos daquilo que a gente pode controlar. Olha, num mundo cada vez mais tomado por gente histérica, vitimista e pronta para apontar os dedos e acusar os outros por seu próprio fracasso, estudar o estoicismo é questão de sobrevivência. O filósofo italiano Massimo Pigliucci, praticante do estoicismo hoje em dia, diz assim, ó: você não é aquilo que finge ser, então reflita e decida. Isso aqui é para você, hein? Se não for, esteja pronto para dizer, olha, para mim isso é nada, deixe o assunto de lado. Tem também a Nancy Sherman, filósofa americana, que estuda a influência do pensamento estoico sobre a ética militar. Deixe para trás as coisas que não estão sob o seu controle e tente trabalhar duro naquilo que você pode controlar. Ou ainda, não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Dessa forma, você terá uma vida tranquila. Que tal, hein? Ah, Luciano, mas que postura mais conformista, cara. Vindo logo de você, não vou te escutar mais. Pois é. Quem vê conformismo nessas palavras comete um baita erro. O estoicismo não propõe que você seja passivo em relação à vida, mas que aceite as coisas que estão além do seu controle, entendeu? Aceite que os fatos não ligam para suas emoções. Cresça e haja como um homem. Opa, caiu aí, é? Vou ajudar a religar. Vamos tentar entender quem eram os estoicos e por que que você deve prestar atenção neles. Vários filósofos representam o estoicismo: Epicteto, Catão, Sêneca e Marco Aurélio, por exemplo. O estoicismo afirma que a virtude, como a sabedoria, é a felicidade, e o julgamento é baseado no comportamento e não nas palavras. Que não controlamos e não podemos confiar em eventos externos, apenas em nós mesmos e em nossas respostas. Entendeu? Vale mais aquilo que você faz do que aquilo que você diz. Na raiz do pensamento estoico, há uma maneira muito simples, embora não fácil, de viver. Pegar os obstáculos em sua vida e transformá-los em sua vantagem. Controlar o que você pode e aceitar o que você não pode. Epicteto disse que, na vida, nosso primeiro trabalho é dividir e distinguir as coisas em duas categorias: exteriores, que eu não posso controlar, e interiores, as escolhas que eu faço em relação às coisas que acontecem. Essas escolhas eu posso controlar. Resumindo, onde é que você acha que eu vou encontrar o bem ou o mal? Aqui, ó, dentro de mim, nas minhas escolhas. Algo notável é que, além do seu estudo comum da filosofia, os estoicos eram todos homens de ação, o que não pode ser uma coincidência, cara. Marco Aurélio foi imperador do Império Romano, o mais poderoso da história. Catão, um exemplo moral para muitos filósofos, defendeu a República Romana com bravura estoica até se matar, como um ato de heroísmo e de resistência contra o domínio autoritário de Júlio César. Mesmo Epicteto, o conferencista, não teve vida confortável não, cara. Ele viveu a maior parte da vida como escravo em Roma. Homens de ação. De novo, não pode ser coincidência. O filósofo e escritor moderno Nassim Nicholas Taleb define um estoico como alguém que transforma o medo em prudência, a dor em transformação, os erros em iniciação e o desejo em empreendimento. Eu vou repetir, ó. Transforme o medo em prudência, a dor em transformação, os erros em iniciação e o desejo em empreendimento. A coisa mais valiosa do mundo hoje em dia é a atenção. Por isso todo mundo briga por ela. Todo mundo grita: me dê atenção, cara, que eu tenho as respostas. Olha, é baratinho, viu? 12 parcelas de 12,88 e eu resolvo todos os seus problemas. Mas corra, hein? O carrinho fecha agora às 23h55. A gritaria é tamanha que aprender a avaliar as fontes nas quais devemos nos abastecer intelectualmente é fundamental. Por isso é importante entender por que a filosofia estoica é relevante. Vivemos em uma era de bombardeio digital, constantemente sitiados por distrações. Para quem se percebe vítima desse bombardeio, dá um baita trabalho navegar em meio a tanto ruído, cara. Essas distrações prejudicam o nosso senso de clareza, interferem em nossa autoconsciência e dificultam a concentração que precisamos para cultivar o autoaperfeiçoamento. Voltemos então 2000 anos na história. Os filósofos da Roma do século II não poderiam ter imaginado as distrações que as gerações futuras enfrentariam. No entanto, seus conselhos permanecem relevantes até hoje. Sabe por quê? Porque duas das principais armadilhas da vida daquela época são as mesmas de hoje: tentação e distração. Tentação e distração.
Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Só eu sei padeceu. E agora daria 1 milhão para ser outra vez Conceição.
Calbi Peixoto, cara, cantando um clássico dos clássicos, Conceição, de Jair Amorim e Dunga. Cara, a letra dessa canção é uma doideira. A personagem Conceição era uma jovem que vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Então, lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir. Resultado, a Conceição desceu o morro, mudou de nome, trilhou uns caminhos meio estranhos e agora daria 1 milhão para ser outra vez simplesmente Conceição. Quando eu falei de tentação ali atrás, cara, essa canção me veio à mente imediatamente. Tentação e distração. Como escapar disso, hein? Olha, Marco Aurélio, famoso imperador romano e filósofo estoico, tinha uma solução única para resolver o problema da distração. Ele sugeriu que realmente tentássemos viver cada dia como se fosse o último.
Pitts, abra o seu inário na página 542. Leia a primeira estrofe do poema.
Para as virgens aproveitarem seu tempo?
É, esse mesmo. Muito apropriado, não?
Colha logo seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo.
Obrigado, Sr. Pitts. Colha logo seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é?
Carpe diem é aproveite o dia.
Muito bem, senhor. Senhor Mix. Outro nome raro. Aproveite o dia. Colha logo seus botões de rosa. Por que ele usou esses versos?
Porque estava com pressa.
Não? Ding! Obrigado por ter participado. Porque somos alimentos para os vermes. Porque, acreditem, cada um de nós desta sala algum dia vai parar de respirar. Ficar frio e morrer. Eu gostaria que chegassem aqui e examinassem alguns rostos do passado. Vocês já passaram por eles muitas vezes. Acho que nunca chegaram a olhar. Eles não são diferentes de vocês. Mesmo cabelo, cheios de hormônios iguais a vocês. Invencíveis. Como se julgam? O mundo é deles. Eles acham que estão destinados a grandes coisas, como muitos de vocês. Seus olhos estão cheios de esperança, como os de vocês. Será que esperaram até tarde demais para fazer de suas vidas 1/10 do que eram capazes? Porque, cavalheiros, agora esses rapazes são fertilizantes. Mas se escutarem bem, ouvirão o legado deles para vocês. Aproximem-se. Escutem. Estão ouvindo? Carpe. Ouviram? Carpe. Carpe diem. Aproveitem o dia, rapazes. Tornem suas vidas extraordinárias.
Sabe o que é que você ouviu aí? Robin Williams, que interpreta o professor John Keating no filme Sociedade dos Poetas Mortos, explicando para seus alunos o significado do termo Carpe Diem. Você já assistiu esse filme, é? Olha, tem um tanto de estoicismo nele. Mas por que raios o professor Keating quereria que seus alunos considerassem suas mortes? Ele tem 2 objetivos em mente. Quer desencorajá-los de esperar até que seja tarde demais para fazer com que suas vidas valham a pena ou fazer algo que preste. E também está tentando inspirar seus alunos a aproveitar o dia, tornar suas vidas extraordinárias. Carpe diem. Epicteto, entregou essa mesma mensagem a seus alunos de várias maneiras. Ele incitou, persuadiu e ocasionalmente os admoestou a abandonar sua maneira escravizada de pensar e viver para que pudessem seguir o caminho estoico em direção a uma vida extraordinária. Outro filósofo, Sêneca, aconselhou seu amigo Lucílio a fazer o mesmo. E finalmente, vemos o mesmo ao longo das meditações de Marco Aurélio. Carpe diem. Viva intensamente o seu dia. Olha, pode soar excessivamente simplista ou até um pouco clichê, mas se você realmente pensar sobre isso, essa lógica tem poder de provocar mudanças importantes em sua perspectiva sobre a vida. Afinal, quando pensamos em tirar o máximo proveito da vida, a gente pergunta o quê? O que você faria se tivesse apenas 24 horas de vida? No Café Brasil 422, o último dia, eu usei parte de um discurso de Steve Jobs, famoso, onde ele dizia assim para estudantes da Universidade de Oxford. Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que era algo assim, ó: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia ele realmente será o último. E aquilo me impressionou. E desde então, nos últimos 33 anos, eu olho para mim mesmo no espelho toda manhã e pergunto: se fosse hoje o meu último dia, eu gostaria de fazer o que eu vou fazer hoje? E se a resposta for não, por muitos dias seguidos, eu sei que eu tenho de mudar alguma coisa. Você entendeu? A perspectiva de perder o nosso tempo de vida na Terra nos motiva a querer fazer tudo aqui e agora. Nos dá o desejo de tirar o máximo proveito de cada segundo, de colocar mais de nós mesmos em nossos relacionamentos, de lembrar as pessoas que elas são importantes para nós, de mostrar aos entes queridos o quanto nos importamos com eles. Pensar sobre a forma como gastamos nosso tempo de vida nos dá uma perspectiva diferente sobre o nosso impacto no mundo e o legado que deixaremos para trás. Já pensou se você fosse capaz de aplicar essa energia, de aproveitar intensamente cada segundo da sua vida diariamente, quanta diferença isso não faria? Você continuaria a perder o tempo em redes sociais quando tem um trabalho para terminar? Se entregaria a cada pequena distração ao longo do dia? Ou pensaria assim, ó: cara, tempo é vida. Cada segundo de tempo é um segundo de vida que se vai. Eu tenho de focar em vivê-lo e não em simplesmente em gastá-lo. Cada segundo é precioso. Não posso me deixar distrair. Agindo assim, você descobrirá que a tarefa de gerenciamento de tempo se torna mais fácil. Marco Aurélio também aconselhou a criação de um mantra pessoal, algo como: eu tenho controle sobre meus próprios pensamentos, eu não tenho de ser governado pela distração. Sacou? Eu tenho controle sobre como escolherei gastar o meu tempo de vida, e esse controle não está nas mãos de um terceiro, ele é meu. Os mesmos 30 minutos que você escolheu dedicar a este podcast, 30 minutos da sua vida, podem ser dedicados a um vídeo da MC Pipoquinha esfregando a bunda em três caras enquanto emite sons que alguém acha que são música.
Vem, bota um, outro tira, um, bota um, outro tira. Vem, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha.
Entendeu, cara? Você escolhe como gastar o seu tempo de vida. Caminhando para o final, então, nós nos preocupamos porque temos medo das coisas que não podemos controlar. Mas preocupar-se, além de não ser útil, só serve para nos manter angustiados e distraídos. E quando nos preocupamos, consumimos nosso tempo, nossa energia, nossa vida. Ora essa. Mas se entendermos que simplesmente não podemos controlar algumas coisas, talvez possamos nos libertar da tirania da preocupação. E ganharemos energia e foco para nos concentrarmos naquilo que realmente importa. Sacou? Tá aí, ó, dentro da sua mente. A única coisa que os estoicos acreditavam que podíamos controlar. Não podemos controlar nossas almas ou nosso destino. Não podemos controlar nossa aparência, só remediar. Podemos agir até um limite para controlar a nossa saúde física. Mas sim, podemos controlar nossas mentes e o desenvolvimento de nosso caráter moral. É uma escolha. É essa a lição do pensamento estoico. Se pudermos controlar nossos pensamentos, podemos nos tornar pessoas melhores e mais saudáveis. Também podemos aprender a descobrir a paz através da lógica, porque se encontrarmos propósito em buscar a verdade e cultivar a clareza, podemos abandonar o estresse desnecessário. Entendeu? Nada de histeria, nada de seguir a manada, nada de repetir hashtags, cara. Use a lógica. Comece cada dia lembrando daquilo que está e daquilo que não está sob seu controle. Provavelmente, você descobrirá que só pode controlar suas ações e reações. E aceitar isso pode ser fortalecedor e pode lhe ajudar a começar o dia com vigor e paz renovados. Assim então, cara, ao som estoico de Nothing Else Matters, de James Hetfield e Lars Ulrich, com o Metallica, que vamos saindo inspirados. Nunca me importei com o que dizem, nunca me importei com os seus jogos, nunca me importei com o que fazem, nunca me importei com o que sabem, eu sei, tão perto, e não importa o quão longe, não daria para vir mais de dentro do coração, sempre confiando em quem nós somos. E nada mais importa. Tá entendido? Não importa o quão longe ou perto você esteja do amor ou algo mais do que você tem, permaneça fiel a você. Isso é tudo que importa. I never opened myself this way. Life is ours. Tá certo então, hein? Olha, esse episódio aqui é só um aperitivo sobre o estoicismo. Lembre-se, liberdade não pode depender de coisas externas. Quando tememos eventos e circunstâncias externas, tendemos a culpar os outros. O outro partido político, a outra raça, o sexo oposto, aqueles que têm o que achamos que merecemos, aqueles com crenças religiosas e estilos de vida diferentes dos nossos e muito mais. Essas aversões tendem a criar pensamentos abjetos e mesquinhos em relação aos outros. Da mesma forma, essas aversões normalmente implicam desejos excessivos de que as circunstâncias sejam diferentes. Se o seu desejo de mudança produz pensamentos mesquinhos e abjetos em relação àqueles que discordam de você, você é o escravo de suas paixões. Cara, liberte-se. Never care for what they know. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí, ó, que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, acesse canalcafebrasil.com.br, torne-se um assinante. Além de conteúdo original e provocativo, você vai nos ajudar na independência criativa, a levar conteúdo para muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Cara, eu já tenho mais de 1000 no currículo. Conheça os temas que eu abordo em lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma fala de Epicteto. Se devo morrer, morrerei quando chegar a hora. Como, ao que parece, ainda não é a hora, eu vou comer porque estou com fome.
Café Brasil.
Ajuda-nos, Vox.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?